dia a todos. Vereador Frederico Godoy, vereador Divino Santa Cruz Corinthians, vereador Policial Federal Suender, vereadora Capitã Elisete, vereador Dr. José Fernandes, vereadora Cleide Lário, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereadora Andréia Rezende. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Já fico muito feliz de poder receber o curso de Direito da Faculdade Anhanguera para uma visita técnica aqui, coordenada pela nossa Escola do Legislativo e pelas professoras Bejanice Valim, Priscila Cavalcante, meu querido amigo Eliezer Aguiar. Cumprimento a todos os estudantes, em nome do Vitor, meu amigo, que está ali acompanhando os trabalhos. É uma satisfação, Vitor, recebê-lo e receber a todos os demais estudantes aqui na nossa faculdade. Vitor, que é advogado, é um grande estudante, mas um grande representante também da nossa classe. Tenho certeza que vocês se inspirarem nele, serão excelentes profissionais. E já peço ao vereador Frederico Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza. Por vossa honra, orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim e ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Mostrai-me serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. Salmo 30.
Hoje, o vereador Ederson Lopes nos ajudando aqui, secretariando os trabalhos. Já passa a palavra ao vereador para a leitura da ata da sessão anterior e também correspondências e matérias a serem discutidas na presente sessão.
Síntese da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de maio de 2025, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência do vereador André Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos Anania Júnior e Ramilto do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou se fizesse chamar os vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da ata anterior. Foram lidos os projetos e encaminhadas às comissões. Projeto de lei ordinária 112/2025, de autoria do vereador Capofé de Cacheta, que dispõe sobre a regulamentação da fiscalização e comprovação de origem ilícita de cobre, alumínio e outros materiais metálicos no município de Anápolis das Providências. Projeto de lei ordinária 113/2025, de autoria do vereador Divino Antônio Santa Cruz Corinthians, que altera o dispositivo da Lei número 2894, 19 de outubro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Liga Napolina dos Esportes. Projeto de lei complementar 114/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que altera a redação da Lei Complementar 279 de 11 de junho de 2012, dispondo sobre a cassação de alvará de funcionamento ou qualquer outro benefício de estabelecimentos comerciais ou empresas que forem flagradas comercializando, adquirindo, distribuindo, transportando, estocando ou revendendo produtos oriundos de ações criminosas e outros ilícitos penais, garantindo o devido processo legal e o direito à ampla defesa e ao contraditório. Projeto de lei ordinária 115/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre a responsabilidade das empresas contratadas para a prestação de serviços de tapa-buraco, recapeamento e pavimentação asfáltica no município de Anápolis das Providências. Projeto de lei ordinária 116/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que dispõe sobre o reconhecimento do risco de atividade profissional exercida por vigilantes de empresas de segurança privada no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 117/2025, de autoria da vereadora Celia Dessoes, que institui o Dia Municipal da Orquestra de Violeiros de Anápolis. Na ordem do dia, em primeira votação, projeto de decreto legislativo 098/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que concede o título de cidadania apolina ao senhor Clay Neilton Aniceto de Araújo Borges, determina outras providências. O projeto foi aprovado pelo unanimidade dos presentes. Seguida, a votação do projeto de ordinário de autoria do vereador João da Luz, que institui o programa municipal Esporte Sem Medo, destinado ao combate a assédios no esporte no âmbito do município de Anápolis das Providências, aprovado pela unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 038/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime e ao uso de drogas ou expresse conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares da rede do ensino municipal de Anápolis, e estabelece outras providências. Retirado de pauta por ausência do autor. Projeto de lei ordinária 042/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, que institui a implantação do Dia Municipal da Síndrome de Angelman, no município de Anápolis das Providências, aprovado pela unanimidade dos presentes, com emendas. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 6, em horário regimental. Leitura de correspondência, leitura de projetos. Projeto de decreto legislativo 123/2025, vereador Rimê Júlios, concede título de cidadão napolino ao senhor João Batista Filho, da Altas Providências. Projeto de lei ordinária 124/2025, de autoria do vereador Rimê Júlios, que dispõe sobre a proteção, conservação e manejo de árvores no município de Anápolis, estado de Goiás, da Altas Providências, lei Jatobá. Projeto de lei ordinária 125/2025, vereador Alex Martins, que institui no calendário oficial do município de Anápolis a caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus, a ser realizada anualmente no mês de junho. Leitura de correspondências. Correspondência do gabinete do vereador Luzimar Silva, justificando, sirva do presente para justificar a ausência do vereador Luzimar Silva, nas sessões ordinárias do dia 6 e 7 de maio, em razão de estar cumprindo a agenda externa. Correspondência. Secretaria Municipal de Educação encaminha resposta sobre disponibilização de ônibus escolar para estudantes do bairro Vale das Brisas. Resposta ao requerimento do vereador André Rezende. Secretaria Municipal de Educação encaminha resposta sobre a complementação do quadro de professores em unidade de ensino da Escola Municipal Professora Maronita Dias. Resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Secretaria Municipal de Educação encaminha resposta sobre informações da reforma e construção do CIMEI Jandira Bretas. Lá na Vila João Luiz de Oliveira, resposta ao requerimento do vereador Rimê Júlis. Secretaria Municipal de Educação encaminha resposta sobre melhoria de estruturas na escola Deise Pansoli, no Residencial das Flores. Encaminha também resposta sobre complementação do quadro de professores no CIMEI, professor Haroldo Antônio de Souza, na Vila São Vicente. E encaminha resposta sobre a complementação do quadro de funcionários no CIMEI, Maura Helena Oliveira Simões, na Vila Jaiara. Resposta de requerimentos do vereador policial federal Suender. São essas, senhora presidente, as correspondências e os projetos de lei. Devolvo a palavra, presidente André Rezende.
Obrigada, vereador Wederson Lopes. Já abro a sala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, vereador policial federal Suender.
São 9:47, 9:47, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis pela Rádio Manchester, TV Câmara. Primeiro orador na tribuna, vereador policial federal Suender, ele que é do PL. 9:47. Vamos acompanhá-lo.
Bom dia a todos que estão nos ouvindo, assistindo. Bom dia a todos, plenário. Sobre a tribuna aqui para falar dois assuntos. Primeiro, uma pauta importante para o país, uma pauta nacional. Quero parabenizar o deputado Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, por ser mediador, a pessoa que idealizou a CPMI, né, dessas fraudes ocorridas no INSS. Mais uma vez a gente vê, né, sindicatos se usando da máquina pública para roubar bilhões agora, né? E claro, quem estava envolvido, quem tem envolvimento? Uma pessoa ligada ao governo federal, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E agora, com essa entrega da CPMI, já conseguimos 200 assinaturas. Não digo conseguimos porque nós da direita, nós do Brasil, que é um Brasil realmente anticorrupção, nós identificamos com essa CPMI. 211 assinaturas foram conseguidas, 29 senadores e 182 deputados. Pasmem, nenhum do PT, nenhum da esquerda quer investigar através de CPMI a essas fraudes, essa roubalheira que aconteceu. Nem enaltecer o trabalho da Polícia Federal também, né, que descobriram, que trabalhou, começou a fazer o trabalho que todos nós, né, esperamos, desde os primórdios aí, que é um órgão confiável, né, e agora realmente voltou a fazer um trabalho que está à altura da Polícia Federal, né, mostrando aqui um desvio gigantesco, 6 bilhões, e com empréstimo chegando aí a 90 bilhões com essa fraude aí, que tem sindicatos envolvidos, que tem entidades envolvidas, e temos que investigar. Isso é importante, a investigação, e botar na cadeia quem tem que ser botado na cadeia, responsabilizar quem tem que ser responsabilizado. Então, fica aqui, né, enaltecer a todos os senadores, deputados, em especial os goianos. Nós já estamos levantando também em Goiás quem está a favor da CPMI para que possa investigar a fraude, roubar velhinhos. Nós já vimos roubar muita coisa, né? Mas roubar velhinhos, né, que estão aposentados, isso é um absurdo. E não podemos deixar isso. Então, parabéns a quem assinou a CPMI e parabéns para colocar essa CPMI, né, dentro do trabalho aí do Congresso Nacional para que possa responsabilizar os bandidos cretinos que roubaram a nação, roubaram essas pessoas. Outra subida aqui na tribuna, outro assunto, é sobre um projeto hoje que vai, né, a votação em plenário, projeto 38. Vou ler aqui o caput, que fica muito mais rápido até de entender. Essa lei dispõe sobre vedação da execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais no cunho sexual e erótico nas unidades de ensino público e privado do município de Anápolis. Fica vedada nas unidades escolares da rede pública e privada de ensino do município de Anápolis a reprodução de música e videoclipes que contenham letras e coreografias que façam apologia, remetam ou incentive à criminalidade e o cometimento de delitos penais. Letras e coreografias que façam apologia, remetam ou incentivem o uso de drogas ilícitas. Letras, coreografias e quaisquer conteúdos verbais ou não verbais de cunho sexual e erótico. Essa lei, ela tem um condão de proteger as nossas crianças dos maus caráteres, que querem falar, vão fazer cultura, vão fazer qualquer outra coisa, mas disfarça a linha de cultura de verdade para apologia a drogas, a sexualidade, a crimes. Então, essa lei é importante, que protege os alunos, protege os professores, protege a sociedade desses maus caráteres, que utilizam as crianças, que utilizam, né, as escolas públicas, as unidades escolares, públicas e privadas, para fantasiar ali e modelar o seu modo de fazer crime, dando apologia às crianças, fazendo apologia aos crimes, né, de entorpecente, de uso de entorpecente, de drogas, de cunho sexual, enfim. Então, é um projeto que hoje vem para plenário. Peço, sim, aos pares, votação positiva, favorável nesse projeto, para que lá na ponta as crianças estejam defendidas, estejam protegidas. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer. E esse é o meu trabalho como vereador, proteger os mais vulneráveis, proteger as crianças, que nesse caso são as pessoas vulneráveis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Suender. Já convido a próxima oradora a fazer uso da palavra, a vereadora Cleide Hilário.
Vereadora Cleide Hilário, que é do Republicanos, vai falar, portanto, na tribuna por até 5 minutos. São 9h53, você acompanha ao vivo a transmissão da sessão ordinária pela Rádio Manchester, TV Câmara, na manhã desta terça-feira, dia 6 de maio. Você vai acompanhar, então, a vereadora Cleide Hilário. 9h53.
Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa diretora em nome do vereador José Fernandes, vice-presidente desta casa. Cumprimento a todos que nos acompanham aí pela Rádio Manchester. Cumprimento aos jornalistas que nos acompanham aqui em nome da Giovana. Quem está nos acompanhando pela galeria. Cumprimento os demais vereadores em nome do vereador Alex Martins. Hoje eu começo essa fala com a seguinte frase, vereador Alex. Adolescente, criança, não se prostituem. Adolescente e crianças são vítimas de exploração sexual. Estamos vivendo o Maio Laranja, que trabalha a conscientização contra abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Porém, não é apenas no mês de maio, vereador Fred Cacheta, que temos que se falar nesse assunto. Muito se ouve se falar do Pará, de outros estados mais longínquos, que se fala em exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas, infelizmente, no nosso município também tem. E nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que cuidar das nossas crianças. E nada melhor do que a informação e a educação e ensinar os nossos filhos e essas crianças o que são os tipos de violência. Infelizmente, a cada hora, enquanto nós estamos aqui falando, vereador Alex, tem uma criança que está sendo vítima de abuso sexual. Infelizmente, nós temos visto crianças serem mortas, crianças serem altamente estupradas e serem castigadas, vereador, por estarem simplesmente vulneráveis. Muitas vezes, esses abusos ocorrem, a maioria das vezes, ocorrem dentro dos seus lares. Então, o que nos leva a refletir neste mês de maio, o que está acontecendo com o nosso povo, o que está acontecendo com esses pais, o que está acontecendo com a população que não tem protegido o futuro do nosso município, o futuro da nossa nação. Essas crianças, elas têm que ser protegidas. E a maioria desses abusos, muitas das vezes, o vereador Alex, que foi secretário de Educação, sabe que a maioria das vezes a escola encontra essas crianças, acham essas crianças que estão sendo vítimas desse tipo de violência. Ontem nós participamos do lançamento da campanha do Maio Laranja, onde foi se falado muito sobre isso. E nós vemos relatos, infelizmente, esses abusos não olham classe social, não olha a quem, infelizmente, é vítima desses abusos. Esses abusos estão em todos os cantos, da mais alta classe à mais baixa. Então, o que a gente traz aqui, a reflexão nesta manhã, é que devemos cuidar, orientar e ensinar os nossos filhos, saber o que pode e o que não pode, e também nos atentar para o abuso virtual. Quantas crianças estão ligadas à rede social, assistindo filmes que se parecem inocentes, mas estão sendo ali colocadas à disposição de pedófilos, que estão ali assediando os nossos filhos para levar para um caminho não muito agradável. E quando se trata de abuso sexual, quando se trata de violência contra criança e adolescente, a mãe também passa a sentir esse tipo de abuso, porque se sente impotente, muitas das vezes, porque não conseguiu proteger o seu filho de um malfeitor. Não conseguiu proteger o seu filho, às vezes, de uma pessoa muito próxima que está ali para abusar e simplesmente colocar essa criança numa situação deplorável. E quando se trata de exploração sexual de crianças e adolescentes, infelizmente, sabemos que essas crianças carregarão esse trauma por resto da vida. Então, vereadora Ananias, o que nós trazemos nessa tribuna esta manhã é essa reflexão. Devemos, sim, cuidar mais de nossas crianças e adolescentes. Devemos protegê-las. E a proteção se vem com informação. Mostrar a ela o que se pode e, caso aconteça algo que ela não se agradou, conte para o papai, conte para a mamãe, conte para a professora, conte para quem você se sentir seguro, porque com certeza você será protegido. Esconder, simplesmente guardar isso para si, não é a melhor saída, não é a melhor solução. Quantas crianças a gente vê aí, infelizmente, eu trabalhei com uma jovem que ela foi vítima de exploração sexual e essa jovem, ela trouxe vários problemas, ela teve vários distúrbios, teve síndrome do pânico, automutilação, depressão e, infelizmente, foi para os caminhos das drogas. Tudo por conta de um abuso que sofreu lá atrás, na infância. Então, quero aqui deixar mais uma vez, criança e adolescente não são prostitutos. Infelizmente, eles são vítimas de um tipo de exploração. Então, vamos cuidar melhor dos nossos filhos, orientar para que eles não cheguem a essa situação. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos. Devolvo a palavra para a presidente.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Ainda temos espaços no pequeno expediente. Algum vereador se habilita? Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, eu encerro o pequeno expediente e já abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Fred Caixeta.
Vereador Fred Caixeta, Cabo Fred Caixeta, do PRTB, portanto, fala por até 10 minutos da tribuna, como a presidente disse, abertura então do grande expediente, são 10 minutos para cada orador. Cabo Fred Caixeta, repita, do PRTB, a gente acompanha ao vivo então aqui a sua fala pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa da minha presidente, vereador André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador Alex Martins, educador. Cumprimento a todos aqui presentes, em especial a todos os alunos do curso de Direito da Faculdade Anhanguera. Vocês serão os futuros formadores de opinião. Muito obrigado pela presença de todos os senhores aqui nessa sessão ordinária. Cumprimento a você que está nos escutando através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Presidente, recebi muitas mensagens de vários CMEIs que não estava tendo o leite para as crianças. Várias mensagens. Mas o dever de todo vereador é visitar, quando recebe esse tipo de denúncia, visitar o local de onde está saindo essas denúncias. E estive ali, no CMEI Nazaré Cunha Leão, conhecido vereador Alex Martins, daquela região do setor Jamil Miguel. Quanto à questão da refeição, lá eu constatei que realmente a refeição está sendo muito bem servida. As crianças ali estão sendo muito bem tratadas na questão nutricional. Todo o almoço há presença de proteínas. Mas, infelizmente, eu constatei vários outros defeitos. O primeiro deles, pela zeladoria daquele local. Infelizmente, foi terceirizado para uma empresa para fazer esse tipo de serviço e não está chegando nos locais. Mato muito alto. E, como nós estamos acompanhando os noticiários, semana passada foi uma influencer que foi picada por uma cobra. Tem outros animais peçonhentos também. E ali, por ser uma região próxima a um lago, com certeza há muitos animais peçonhentos, inclusive cobras. E antes que aconteça uma tragédia, eu quero solicitar, vereador Jean Carlos, líder do prefeito, que faça solicitação para que faça uma limpeza geral naquele colégio. E nos seus arredores, que também na porta do colégio também, uma área pública, não é área particular, encontra-se com mato muito alto. Vamos proteger nossas crianças. Tem um telhado lá que só não caiu porque está sendo seguro pelas lâmpadas. As lâmpadas estão segurando o telhado. E eu estou trazendo aqui para conhecimento, para que amanhã não falem que foi uma fatalidade, que foi um acidente. Pois eu pude comprovar. Quem quiser foto, está aqui, ó. Quem quiser foto, está aqui. Manutenção hidráulica, pias, torneiras, vasos sanitários, todos com manutenção hidráulica por fazer. As merendeiras, além de preocuparem em fazer um bom lanche, infelizmente tem que trabalhar com a colher e com o rodo. É mexendo arroz e rapando água. Elas têm que se desdobrarem. Isso no CMEI Nazaré Cunha Leão. Eu estarei visitando outros CMEIs. O PAF emergencial, que falou que seriam duas parcelas, só foi emitido um. Só foi enviada uma. E pediu para que as mães e os pais não comprassem a questão do material. E, infelizmente, a segunda parcela, que era para ter sido em março, e já estamos em maio, não foi enviada. E outra questão, infelizmente, que está acontecendo em todos os CMEIs, e aí estamos aproximando do Dia das Mães, é que os gestores dos CMEIs estão proibidos de solicitarem uma ajuda financeira para aqueles pais que puderem ajudar numa festa, numa comemoração para aquelas crianças, como sempre teve. Eu concordo que é uma instituição pública, vereador Domingos Paulo. É sim. É sim. Mas se a gestão pública não vai mandar, nós vamos deixar de fazer a festividade das mães, do Dia das Crianças, da Páscoa, por conta de falar, não, não é para pedir mais. Houve a vida inteira. E pergunta para um pai. Pergunta para um pai se ele não tem vontade de contribuir para uma festa do Dia dos Pais, para uma festa do Dia das Mães. Vamos acabar com isso? Será que aquelas crianças que estudam, porque no particular ainda continua, no particular todo mundo contribui, mas as crianças das escolas públicas não poderão ter uma festinha no Dia das Mães no domingo? No Dia dos Pais em agosto? No Dia das Crianças? Por conta de não deixar o gestor, quem vai trabalhar é o gestor. Então, se não é para pedir, que mande. Que mande, para não acabar com a tradição. Não, não é para pedir, tudo bem. É público, não é para pedir. Então, mande. Olha, essa verba é para fazer uma festividade do Dia das Mães. Ou do Dia dos Pais, ou do Dia das Crianças, ou a Páscoa, qualquer que seja o evento. Mas proibir e não mandar, quem paga a conta? Quem vai pagar a conta? As crianças. São as crianças que esperam tanto para poder fazer uma apresentaçãozinha para as mães. E a felicidade é mútua. É mútua. Das crianças, dos pais, de quem cuida. Então, infelizmente, o que eu constatei não foi o que tinha a ver com a denúncia, que é que estava faltando leite. Mas não quer dizer que eu não vou visitar outros CMEIs, não. Estarei visitando. Mas este CMEI que eu visitei, a minha maior preocupação é com os animais peçonhentos, que o mato está muito alto, e quem quer que seja, que quiser visitar ou quiser ver fotos, está aqui. Quem quer que seja. E a questão hidráulica do PAFIE emergencial, que eram duas parcelas.
Rapaz.
Não, estou no grande. Seja breve, vereador. Eu sei que serei retrucado, mas seja breve, por gentileza.
Apesar do senhor estar traumatizado, eu não vou retrucar o senhor, não. Só precisa tomar um remédio para...
O senhor vai falar ou o senhor vai conversar o que...
Eu quero falar,
que o senhor seja direto.
O senhor que começou com a piada. Eu quero é falar. Primeiro, eu quero dizer para o senhor que o senhor está de parabéns em visitar as escolas. Fico feliz, o senhor, a denúncia que o senhor recebeu, ela não condizer com a verdade, porque eu também estive na escola visitando e achei a merenda fantástica. Talvez uma das melhores merendas já ofertada na rede pública. Com relação à zeladoria que o senhor tanto menciona, eu quero aqui atribuir a uma questão de gestão local. O PAFIE... É para isso que ele existe, para que faça a gestão da unidade e que a unidade mantenha ela limpa. E se porventura precisa, eu acho que compete ao gestor lutar e buscar que isso aconteça. Então, assim, eu acho que o senhor tem razão, de certo modo, o senhor está de parabéns, e é isso mesmo, continue visitando, o senhor vai contribuir com certeza com a administração, mas que... No quesito alimentação, o senhor disse que está excelente, está muito bom. Que bacana. E com relação à zeladoria, compete à gestão da escola. E os recursos são enviados para isso. Se os recursos não estão dando, compete ao gestor cobrar isso da secretária. Então, talvez é uma questão mais de gestão de cada unidade do que do próprio prefeito ou da própria secretaria. Eu vou parar.
Obrigado, vereador Jackson. Só que, infelizmente, o PAFIE, que vinha em abril, não veio. E o emergencial, que seriam duas parcelas, só veio de fevereiro, não veio de março. E olha que é um montante de 3 mil e poucos reais. Dá para gerir uma escola com 3 mil reais. Mas tudo bem. Esse era emergencial para compra de materiais. Mas o PAFIE normal, que era para vir em abril, ainda não chegou. Mas, se tem uma empresa terceirizada... Por que não encaminha essa empresa terceirizada para fazer essa zeladoria? Pelo menos a roçagem, para que nossas crianças sejam protegidas desses animais peçonhentos. Até que se fale que é o Pafier, que se encaminhe o Pafier. Porque nem o emergencial não foi, imagina o outro. Então que faça a zeladoria e depois sim a gente possa cobrar, que se for o caso, do gestor. Mas o que nós não podemos é sacrificar as nossas crianças nas questões das festividades, na questão da segurança, porque o telhado e a hidráulica daquele colégio realmente está bem danificada. Eu não tinha mais para falar, mas meu tempo exauriu. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 10 minutos, 10 e 10. Vereador Domingos Paula é do PDT. Vai falar então por até 10 minutos na tribuna. A gente vai acompanhar ao vivo aqui pela Rádio Manchester, TV Câmara, no YouTube e também pelo Instagram da Câmara Municipal de Anápolis, perfil da Câmara. Você pode
acompanhar a transmissão dessa. Bom dia a todos vocês que nos acompanham pela Rádio Manchester, pela TV Câmara. Cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa da vereadora Thaís Souza. Hoje eu uso aqui, vereador Alex, a tribuna, mais uma vez para poder falar a irresponsabilidade do Executivo em relação à saúde na cidade de Anápolis. Nós estamos com hoje 126 dias da gestão do prefeito binóquio na cidade de Anápolis, que é o prefeito Márcio Corrêa. Um prefeito mentiroso. Um prefeito que foi ali na UPA, fez um distrato de um contrato, fez o compromisso de pagar os trabalhadores que trabalham naquela unidade de saúde e até hoje não pagou. Foi lá, fez um circo, falou besteira e não pagou. Todo dia recebo mensagem de funcionário pedindo, pelo amor de Deus, prefeito, cumpre com a sua palavra, você disse que ia resolver o problema do servidor da UPA. No entanto, o que tem na UPA hoje é um caos total aqui na cidade de Anápolis. Paciente nos corredores, lotado. E o pior, nós temos dois hospitais prontinhos, que durante 4 anos, a oposição dessa casa pediu para ser construído, o hospital foi construído e o prefeito até hoje, com 126 dias, não deu conta de pôr o hospital para funcionar. Pegou mais de 80 milhões aderindo ata e não deu conta de colocar um hospital para funcionar. Desses 80 milhões, 53 milhões para iluminação. Anda nos bairros à noite. Tudo escuro. Aí está trocando bem devagarzinho os bairros, tudo escuro. E a saúde um caos. O prefeito poderia ter aderido 25% da ata em relação à iluminação e 25% de uma ata em relação à saúde para poder abrir o Hospital do Leblon. 126 dias de gestão de um prefeito que não dá conta de abrir o hospital que está pronto. Recentemente, o secretário de Estado esteve aqui na cidade de Anápolis e foi ali no hospital de urgência. Tiraram algumas pessoas correndo do corredor para poder fazer filmagem. Eu falo isso com propriedade, porque meu irmão precisou de fazer uma cirurgia urgente e foi feito lá. E ele ficou no corredor. Fez a cirurgia, ficou no corredor. E lá eu conversando com os médicos, profissional, o vereador, pobre é lá para poder abrir com o Hospital do Leblon, porque se tivesse uma parceria, a pessoa acaba de fazer a cirurgia aqui, poderia colocar nos 89 leitos que estará prontinho, só esperando esse prefeito abrir e não dar conta. E o que é pior? Aqui na Câmara Municipal, nós temos a Comissão de Saúde. Sequer o vereador presidente dessa comissão foi chamado. Mas pior ainda, o líder do prefeito esteve lá no hospital de urgência. E o líder do prefeito é companheiro de partido do mesmo vereador que é o presidente da comissão. Será que ele não tem o WhatsApp do colega, não? Fala, ô colega, o secretário de saúde está vindo aqui, vamos lá. eles não conversam. Parece que o presidente da comissão é o vereador reserva. O vereador reserva do PL. Não é respeitado pelo seu líder, não é respeitado pelo seu prefeito para poder participar, para ajudar a resolver. Mas sabe por que às vezes ele não é chamado? Porque ele é combativo também. Se ele for lá, ele mostra a verdade. Por isso que ele não foi chamado. Ficou de escanteio. E, estranhamente, ele não funcionou até agora também, não. A sociedade espera um posicionamento do presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara. Por que que ele não foi convidado? Por que que ele não tem se manifestado em relação à saúde na cidade? O Hospital da Mulher, que funcionou na gestão passada, eu estive lá para poder inaugurar, funcionou durante 16 dias. O prefeito Márcio Corrêa assumiu, foi lá e fechou. E até hoje não deu conta de abrir. Aí fala que é preocupado. Gente, a primeira preocupação que a gente tem que ter é a saúde. O ser humano sem saúde não faz nada. Ficar dando carona pra gente pra levar pra casa, isso não é papel do prefeito, não. O papel do prefeito é abrir o hospital ali do Leblon, que tá pronto. Abrir o hospital da mulher. É pagar os funcionários lá da UPA, que o senhor fez o compromisso e não cumpriu. Aliás, o senhor não cumpre nada. Nem aquela promessa que o senhor fez lá no abrigo, quando o senhor foi visitar aquelas crianças, que o senhor fez lá, quem quer ir para casa comigo? Duas crianças, coitado, eu e a minha irmã. Não levou nenhum. Ainda brinca com o sonho de criança. É um cara irresponsável. O senhor tem que mudar a sua forma de fazer gestão. O senhor faz gestão numa cidade de 417 mil habitantes, o segundo PIB do estado de Goiás, uma cidade rica. E quando eu falo que a cidade de Anápolis é rica, aqui a gente não está mentindo, não, a gente tem conhecimento do que está falando. O prefeito mandou um projeto para essa casa, criando 4 novas secretarias, 1.600 cargos comissionados que ele tem à disposição para poder tocar a saúde, a educação, a infraestrutura, todos os departamentos. A cidade tem dinheiro para poder realmente se movimentar. O prefeito tem que começar a trabalhar. A campanha acabou. A campanha que as pessoas esperam agora é de atitude, de ação. Por isso que nós pagamos IPTU. Inclusive eu, se eu estiver acompanhando a sessão, prefeito, eu paguei todos os meus IPTU para poder ver a cidade movimentando. Uma cidade que está suja, uma cidade que precisa de roçagem, precisa de limpeza. Hoje de manhã, por volta de 6h40, eu vim na van e entrei ali no bairro de Rui Peruanda, encontrei o vereador Divino fazendo uma caminhada numa praça que precisa de roçagem. Roçou recentemente, mas já está toda suja. Você vê um vereador correndo ali, um vereador da base andando, que a hora tinha que fazer assim. Eu até precisei de olhar assim para poder ver se era ele mesmo. Mato alto, tampando o vereador. Prefeito, o senhor precisa ter atitude. É a atitude de comandar uma cidade que é o segundo PIB de Goiás, que as pessoas esperam do senhor. Votou no senhor, inclusive eu votei no senhor do segundo turno. Se fosse hoje, não votava mais. Porque está mostrando que não tem competência para poder administrar essa cidade. Uma cidade que está o caos na saúde. A educação até hoje, as 2.500 vagas, não arrumou. As pessoas que fazem compromisso de pagar... Não, o senhor vai pagar depois, depois o senhor fala. As pessoas que falou que tinha o compromisso de pagar, não pagou. Não pagou. Prefeito, precisa começar a trabalhar, prefeito. E aí não adianta puxar saco, brincar e querer defender de todo jeito. Porque a sociedade já não está aguentando mais. Não está aguentando mais. Lança um programa assim no ar. Uf. Onde vai rodar final de semana gratuito? Que dia que vai começar? Não sabe. Mandou um projeto aqui para poder construir as casinhas. Mas não é ele que vai construir. Não é ele. Não é. Depois vocês falam. Puxa saco, depois vocês falam. Não tem problema não. O que nós precisamos é que o senhor realmente faça o seu trabalho. Cidade limpa, abra os dois hospital. A oposição cobrou durante 4 anos. Nós construímos o hospital. O hospital está pronto, hospital do Leblon. É só ir lá e pôr para funcionar. É igual você que está nos ouvindo aí. Você faz sua casa e depois você quer mudar para dentro dela. Aí você vai lá Aqui que você dá conta de fazer, você faz e muda. Nós temos dois hospitais prontos e ele não dá conta de funcionar. Nós temos os funcionários da UPA que ele foi lá e colocou para fora, não dá conta de pagar. Lança programa que não sabe o dia de começar. Seja mais concreto nas suas atitudes. Se vai começar o ano que vem, fala, ó, nós vamos lançar o programa, vamos começar o ano que vem. Ó, o hospital não dei conta de abrir esse ano, vou abrir o ano que vem. Seja transparente com as pessoas, fala a verdade. Mas não dá conta, não sabe administrar. Eu até disse que eu ia esperar o segundo semestre, mas não tem como. É atrapalhada em cima de atrapalhada. Prefeito Márcio Corrêa, aqui, paga os funcionários da UBA que só fez o compromisso, abre o hospital do Leblon e abre o hospital da mulher e devolva à sociedade. As pessoas pagam o imposto, quer retorno agora. Presidente, eu vou terminar o meu tempo, dentro do tempo cronográfico, falta apenas 4 segundos. Inclusive o bar de rua está muito escuro, viu, prefeito? Está na hora de esse pessoal da iluminação que está recebendo aí ir lá e trocar as lâmpadas. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula.
Presidente.
Réplica ao vereador Divino.
Obrigado, presidente. Eu acho que, primeiramente, dizer a todos que eu estou ali naquela pracinha do Residencial Ander todos os dias por volta de 5h30 até as 6h30. Né? E já tem ali 6 anos que eu estou ali fazendo minha caminhada tradicional. Né? Eu acho que o novo vereador que falou ali agora ali está bem equivocado. Porque se vocês forem nas minhas redes sociais, existe um pedido meu no ano de 2023, inclusive eu até canto uma música no meu pedido, que foi o maior programa de enganação da face da terra na cidade de Anápolis, que eu chamava Investe Anápolis. E naquele programa eu falava, investe em mim, limpa a minha praça. Está nas minhas redes sociais, está aberto para qualquer um ver lá. E outra, é bom que se registre, foram feitas 2 limpezas na Praça do Residencial Wander esse ano. Tudo solicitação minha. Fiz a solicitação semana passada para poder fazer a limpeza lá. Então, não me venha com esse discurso demagogo aqui, não venha com esse discurso, entendeu? De que as coisas não estão acontecendo. Porque a Praça do Residencial Wander, eu sou morador de lá, caminho lá há 6 anos. E quem estiver duvidando, entra nas minhas redes sociais. Tem uma música minha lá, Investe em Mim, o maior programa de enganação da face da terra da última gestão.
Obrigada, vereador Divino. Já convido o próximo morador inscrito, vereador José Fernandes.
Vereador doutor José Fernandes, do MDB, fala na tribuna por até 10 minutos. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester, TV.
Obrigado, presidente. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão aqui presentes e acompanhando à distância, de uma forma coletiva, dos colegas, e eu falo colegas porque eu saí há pouco tempo do curso de Direito. Já como médico ortopedista, eu vi a importância da matéria e eu cursei lá na Anhanguera 2015 a 20, com a confusão da pandemia, com a troca do CPC de 73 para 2015, né, professora Vejanice? Eu quero cumprimentar todos os alunos, eu tive por lá. Sejam bem-vindos aqui nessa casa. Talvez vocês estejam estranhando, porque os atores que passaram por aqui, e eu falo atores porque estão representando, quando desliga a luz, quando acaba a sessão, eles voltam para o papel original. E aqui eles exercem um papel. Eu já sugeri, tem vaga na escola do teatro aqui em Anápolis, vocês não precisam nem viajar. Tem vaga na escola do circo. Sugeri colocar um nariz vermelho para vir aqui. Porque desde 2021 que eu estou aqui, nesse lugar aqui, eu tive muita responsabilidade todas as vezes que eu subi aqui para pontuar coisas sérias da cidade. Eu era tido como opositor, e de fato era mesmo, mas eu trazia com tanta seriedade as coisas aqui, que a própria situação, que eram mais a maioria absoluta dos vereadores, respeitavam as nossas considerações e levava isso até para o prefeito, que acompanhava. E graças a Deus, terminamos o mandato e sem demagogia conseguimos ser o mais bem votado na última eleição. Agora isso não é só gritar, não é só ter uma retórica. E a gente fica na dúvida se está flutuando numa escala entre o cinismo e a falta de caráter. E esse equilíbrio está meio confuso, porque é uma turma derrotada, que estão magoadas, sangrando e sem as acomodações que precisam ainda. Existe um jogo de interesse, e esse jogo de interesse, talvez a Nápoles seja ali para terceiro, quarto lugar. E com muita sobriedade, eu subo aqui agora para falar que tem vaga lá na escola de teatro, tem vaga na escola de circo, e que pode aperfeiçoar esse talento que a gente está assistindo aqui agora. Veja só, falar que tem duas unidades já construídas e não abre. Uma chegou a inaugurar e fechar. Só tem as paredes e paredes mal construídas e faltando locais, por exemplo, de CME, de centro de esterilização, que não tem. Como que eu coloco uma unidade para funcionar e não tem sequer condições de esterilizar o material que vai ser usado nos pacientes? Como que inaugura uma recém-unidade construída que o telhado já está condenado? E quando chove, chove também dentro da unidade. Então são demagogias que, se a gente não deixa, e a gente tenta com muita tranquilidade passar de uma maneira séria para a população, não é debochando, fazendo um papel de ator, mau ator aqui, tentando construir uma narrativa da destruição, como se estivéssemos em Miami 4 meses atrás, e de Miami agora a gente está em Anápolis, a cidade destruída do caos. Não, esse caos já vem há muito tempo. Agora é um controle de danos. E nesse controle de danos a gente vai observando as prioridades. Vaga na creche, saúde é relevante, assistir a população. Agora, fazer teatro aqui, não. Isso não é relevante. Aliás, a eleição está longe ainda. Está longe. Quando fala que tiraram tudo do hospital do Ana, do EANA, os pacientes, porque na ocasião que o secretário estadual foi visitar, o secretário estadual já foi com essa percepção de que provavelmente iria organizar lá a casa. E não foi organizada. De fato, tinha lá cerca de 70 pacientes nos corredores. E a realidade encontrada é a realidade vivida lá. É sim um colapso. Mas vamos puxar para trás. Em novembro de 2021, o então prefeito fechou o hospital municipal, que tinha vaga aberta, pronto atendimento de ortopedia, de pediatria, de clínico, ginecologia, odonto. Ah, não, as instalações eram péssimas, mas estava lá funcionando desde 1960, e vem um fazendeiro achando que sabe alguma coisa e vai cuidar da saúde e fecha aquilo ali, deixando uma porta seletiva, sem ser porta aberta, uma porta fechada, para os pacientes colapsando o hospital de urgências. Eu não preciso ser médico, não preciso ser gestor para enxergar. Agora tem que olhar a administração de uma forma responsável, de uma forma séria. Porque a oposição está pontuando que o prefeito visitou o orfanato e lá fez uma promessa de levar as crianças, porque viu só um corte do vídeo. Isso é de uma falácia, de uma narrativa. Não tem nem como qualificar uma nojeira dessa. O prefeito jamais foi lá no orfanato e prometeu levar as crianças para a casa dele. Eu já falei isso aqui outras vezes, e eles insistem em falar isso daí como se fosse pegar no prefeito uma situação tão nojenta de usar crianças vulneráveis para fazer política aqui nesse microfone. Isso é de dar nojo. De dar nojo. Agora, vendo a oposição, talvez valha a pena já ir montando o plano de governo para 2028, porque agora foi derrotado e está sentindo. Eu já sugeri, eu tenho colega psiquiatra que consegue cuidar de vocês. A abstinência tem tratamento, e o tratamento não é no gabinete do prefeito pedindo cargo. Tem também o consultório de psiquiatria, que vocês podem ir lá, passear lá, consultar. Tem também uma equipe multidisciplinar, com psicanalista, psicólogo. Então, é importante a população, sim, entender que o prefeito está atento, a cidade está literalmente colapsada, que é um degrau a mais ainda do caos, E isso daí é uma herança maldita, sim, mas que o prefeito, dia, noite e madrugada, tem trabalhado para consertar. E vai consertar. Agora, para a oposição, eu deixo o último recado. Eu fui oposição 4 anos atrás. Eu sei bem o que é ser oposição. Mas eu não subia todos os dias aqui para falar. Não subia. Porque eu tenho uma verdade comigo que eu aprendi com Salomão em Provérbios. Até o tolo se passa por sábio quando fica calado. Obrigado.
Obrigada, vereador José Fernandes. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Remê Júlio.
São 10h30, vereador Remê Júlio, do PP, fala na tribuna, e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara, nosso canal no YouTube. 10h30.
Ilustre presidenta, vereadora doutora Andréa Rezende, primeira mulher presidenta deste parlamento, nobres colegas, nobres pares, toda a imprensa que nos acompanha, toda a comunidade, ao nosso querido povo anapolino, os estudantes da Faculdade de Direito, Faculdade Anhanguera, bem-vindos a esta casa. Como advogado militante, quero reconhecer a importância dessa universidade, dessa faculdade para a nossa cidade, desse curso. Sejam bem-vindos ao Poder Legislativo, à Casa do Povo, o poder mais perto, mais próximo da comunidade, da sociedade, a casa é de vocês. Eu quero começar o meu pronunciamento na data de hoje saudando o Sindi Anápolis, o Sindicato dos servidores, dos funcionários públicos da rede municipal, que teve aí, no dia de ontem, a sua eleição para a renovação da sua diretoria, reconduzindo o presidente Gratone Gratão. Então, quero fazer esse cumprimento aqui, reafirmando o nosso compromisso enquanto vereador com os servidores públicos da cidade de Anápolis, reafirmando aqui a nossa cobrança pela continuidade das negociações referente às perdas salariais, o que foi prometido nesta casa, que seria continuada as negociações. No entanto, eles aguardam aí sem qualquer resposta, sem qualquer retorno. Mas parabenizar todos os servidores e servidoras pela eleição, pela história do sindicato, um sindicato importante para a cidade, para os servidores, e também fazer menção à ex-presidenta deste sindicato, a Regina Faria, servidora pública, arquiteta e urbanista, uma pessoa que deixou a sua marca na luta pelos servidores e servidoras desta casa. Eu ouvi aqui atentamente o pronunciamento dos nobres colegas e eu fico perplexo ao ver aqui o vereador, presidente da Comissão de Saúde desta casa, da base do prefeito, do partido do prefeito, trazer aqui uma informação inverídica relacionada ao escândalo do INSS, que é um fato, algo absurdo, algo escandaloso, e ele tenta jogar a responsabilidade no colo do governo federal, do presidente Lula, tapando os olhos para o que está acontecendo de errado na cidade. E sem mencionar que 7 dos 9 convênios investigados foram assinados pelo governo do ex-presidente, o presidente que ele defende nesta casa. Sem mencionar que foi agora, no governo do presidente Lula, que se iniciou as investigações, que desbaratinou o escândalo. Ah, porque tem o irmão do ex-presidente que é associado a um sindicato. É verdade. Mas nem por isso está sendo investigado. Ele, como policial, devia ter esse entendimento. E devia também ter olhos, e aqui é o tema que eu quero trazer hoje, para as mães neuroatípicas que estão à espera da dieta nutricional da Prefeitura Municipal. Eu recebi essas cidadãs, essas senhoras, recebi essas crianças aqui na semana passada e me sensibilizei, fui procurado, não fui atrás. Elas me procuraram no sentido de pedir um apoio, de pedir uma cobrança nesta casa para que a administração do prefeito Márcio Correia possa regularizar o fornecimento das dietas nutricionais. São crianças que têm uma alimentação específica, um leite específico. São dietas que chegam a custar mensalmente R$ 2.000. Crianças que às vezes precisam receber 20, 19 latas de leite, estão recebendo. Quando recebem, vereador Domingos, o senhor tem feito a defesa da saúde aqui nessa casa. Quando recebem, 8 latas de leite. Sem falar na reclamação da desorganização, da burocracia por parte da administração para fazer a entrega dessas dietas nutricionais. E aqui eu estou falando das crianças. Nós estamos no mês de combate à exploração sexual de crianças. Nós tivemos ontem um lançamento por parte da administração do Maio Amarelo. E aí faz como vereador aqui, presidente da Comissão de Saúde, tapa os olhos para o que está acontecendo para as nossas crianças vulneráveis e faz um oba-oba como se tivesse tudo bem na cidade de Anápolis. Eu estou falando das crianças com deficiência, das crianças neuroatípicas, mas eu tenho certeza, e me foi relatado, que há pacientes idosos, há pacientes acamados, que também dependem de medicamentos, que também dependem de uma dieta nutricional e que estão passando, lamentavelmente, pela mesma situação. Então, eu subo hoje aqui para fazer um apelo à administração do prefeito Márcio Correia, à secretária de saúde, ao líder do prefeito nesta casa, para que leve ao executivo esta demanda, para que possa regularizar o fornecimento da dieta nutricional dessas crianças. São mulheres, mães, muitas mães solos, que não têm possibilidade de trabalhar, de buscar mais recursos, porque a criação, o cuidado com essas crianças exigem delas 100% de disponibilidade, de disposição e de cuidado. São famílias em situação de vulnerabilidade. Muitas delas me enviaram mensagem, disseram: eu não pude ir porque eu não tenho condição de pagar um Uber. Eu não pude ir porque o Uber não quer levar a minha criança no carro. Mas eu preciso do apoio de vocês. Eu preciso alimentar os meus filhos. Sem essa dieta, o problema de saúde, a deficiência se agrava. A criança chega a aumentar o risco de agravamento do problema e do risco até de morte. Então fica aqui o nosso apelo nesse sentido. E eu já quero agradecer, devolvo a palavra. Boa semana a todos, muito obrigado. Está devolvida a palavra. Obrigado, presidente.
Uma réplica.
Obrigada, vereador Rémio Júlios. Vereador Domingos, réplica.
Obrigado. O vereador que antecedeu, que estava na tribuna, falou de teatro, de circo, mas ele não tem coragem de falar o nome da pessoa que está dirigindo a palavra, né? Quer dizer, você que está acompanhando a sessão, quando você vai na UPA, você não é atendido, ali na tribuna eu não estou fazendo circo nem teatro, não. Eu estou defendendo você, que é cidadão anapolino. Você que está aí no corredor do hospital de urgência ou no corredor da UPA, nós temos um hospital pronto. E se o vereador que falou quiser ir lá agora, eu saio da sessão e vou lá com o senhor agora, para nós poder fazer um vídeo, para poder mostrar que a estrutura está pronta e recebe sim aquele cidadão que porventura está no corredor, não é estado grave, mas serve para tomar soro, serve para ficar no quarto, no lugar aconchegante. Eu não faço teatro não, vereador. Quem faz teatro aqui é o senhor, que mente para a população. O senhor que está à disposição do governo estadual, recebendo quase R$ 17.000 e poderia estar trabalhando aqui na cidade, prestando um serviço à população anapolina.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. A palavra, vereador Jackson Charles.
São 10 horas e 39 minutos, 10h39, vereador Jackson Charles, é do PSB. Seguimos no grande expediente, oradores por até 10 minutos.
Da presidente Andréa Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, quero cumprimentar aqui todos os ouvintes que nos acompanham através da transmissão da Rádio Manchester, bem como aqueles que nos assistem através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a imprensa que se faz presente. De modo muito carinhoso e especial, eu quero fazer um cumprimento aqui a todos os alunos e estudantes da Faculdade de Direito Anhanguera. Quero aqui cumprimentar a todos, na pessoa da Júlia, uma aluna de Direito que, por coincidência, é estagiária no meu gabinete. Parabéns e sintam-se como se vocês estivessem na sua própria casa. Cumprimentar aqui a diretoria legislativa, diretoria de comunicações, cumprimentar o povo anapolino como um todo. Vereador Zé Fernandes antecedeu minha fala e pediu desculpas a vocês pela verdadeira palhaçada externada aqui nessa tribuna por uma oposição incapacitada de argumentos. E aí foi dito aqui, eu quero, juntamente com vocês estudantes, para a gente, nós dois juntos, e o povo anapolino. Pinóquio é um personagem que o nariz cresce quando ele falava a mentira. Todos conhecem essa história. Igual o enorme nariz do vereador Domingos de Paula. Porque o que ele fez aqui foi uma mentira. Mentir, usar da mentira para atacar um gestor que está buscando fazer o melhor para a cidade. Usando a ficção de um romance que todos conheceram da sua infância e fazendo a mesma coisa que ele aqui proferiu. Quando ele mencionou a UPA, e eu, diferente dele, tenho visitado quase todos os dias as unidades de saúde, eu me preocupei, porque ontem eu estive lá, hoje eu não estive. Mas quando ele disse que os corredores estão cheios de pessoas deitadas esperando atendimento, eu me preocupei. E aí, é por isso que eu digo que ele é um Pinóquio na essência daquilo que ele aqui disse. Infelizmente, houve uma mudança aqui da casa de não mostrar as imagens. Mas eu busquei as imagens, agora, em tempo real, da UPA. Não tem um paciente sequer no corredor. Desafio o vereador Domingos aí agora comigo, na UPA. E se tiver um paciente sequer lá, aguardando atendimento, lá nos corredores, eu, como eu sempre fiz, vou renunciar ao meu mandato. E se não tiver, ele assume e ele vai ter que renunciar ao dele. Sabe por que eu digo isso? Porque mentir é feio. Chamar as pessoas de Pinóquio e agir como tal é horroroso. Sem nenhum respeito e pudor para com o gestor e o administrador. Fale aquilo que você realmente sabe. Não fica tirando, não. Não aproveita da plateia presente para querer dizer que seu bom da boca, que você é a última bolacha do pacote. E não é não. Não é a última bolacha do pacote, não. O outro vereador aqui mencionou e fez uma crítica ao presidente da comissão, Suene Silva, no que diz respeito às dietas nutricionais neuroatípicas. E atribuiu isso à administração municipal. Quer dizer a vocês que eu sou do partido do vice-governador da República, do PSB. E eu tenho o costume de não esconder debaixo do tapete as minhas sujeiras. A responsabilidade do fornecimento dos alimentos neuroatípicos
é do governo federal, não é do município. O município faz apenas gestão disso. Se está faltando, é porque o governo federal não está entregando o que tem que entregar. Meu governo. Aí, para mim poder sair disso, eu vou acusar quem não tem nada com isso? E atacar o colega que, absolutamente, embora a fala dele aqui com relação ao que ele proferiu, eu também, data velha, não concordo a respeito das questões do INSS. E aí também com relação à Polícia Federal, eu quero dizer que se a Polícia Federal está atuando é porque ela está tendo liberdade para atuar. E aí é mérito do governo federal também. Senão ela estaria proibindo a Polícia Federal de atuar. Então nós temos que ser justos. Aqui você tem que ser justo, correto, e assumir seus erros quando eles são seus. Do mesmo modo, eu quero aqui fazer mais uma referência, e aí na plateia deve ter, que muita gente, por exemplo, acusa o governo municipal do atraso do fornecimento, por exemplo, das insulinas antes, que não é o governo municipal que fornece, é o governo federal. Então nós temos que vir aqui aproveitar essa plateia maravilhosa de estudantes de direito. Aqui falaram dois formados em direito. E aí, em vez de você usar dessa oportunidade para mostrar que você tem um compromisso aqui com o povo e com vocês, e não com os interesses políticos partidários, aí você faz o contrário. Assim é a política, pessoal. Infelizmente. A coisa mais difícil é um gestor fazer uma administração a favor do povo quando ela tem pessoas que, ao contrário de auxiliá-lo, querem puxar a corda para baixo. E diga-se passagem, na maioria das puxadas, estão pensando em si próprio, no seu partido e nada do povo. Nada do povo. Dizer que vocês são mentirosos, quando eu estou aqui mentindo para vocês, isso é no mínimo, falta de caráter. No mínimo, falta de respeito com os eleitores. Falta de respeito com a verdade. Então é importante que vocês saiam dessa casa aqui hoje sabendo e conhecedores de que existem pessoas que chegam nessa casa e não estão muito preocupados com vocês, não. Eu, particularmente, fui líder do governo anterior. Líder. Assim como o vereador Jean é líder desse governo atual. Mas isso não me credencia para mim não ajudar e não apoiar, pensando no povo, nesse governo que aí está. Eu não fui eleito para brigar com ninguém. Eu fui eleito para lutar pelos interesses da população. Não é porque meu grupo político perdeu que eu vou ter que ficar aqui na tribuna, ficar mentindo, xingando as pessoas de Pinóquio, quando o verdadeiro Pinóquio sou eu. Mentiroso. Basta olhar na sua face e ver o tamanho do nariz. Independente de quem ganha ou quem perde na política, nós temos que colocar acima de qualquer interesse os interesses da população, os interesses do povo. E aí, eu sempre digo e quero repetir, eu não estou nem aí para partido nenhum, para ideologia nenhum, para defender interesse partidário de ninguém. O meu interesse aqui é defender os interesses daquelas pessoas que confiaram em mim e que me deram o direito de vir aqui representá-lo para defender e melhorar a qualidade de vida do povo. Absolutamente sou ideológico. Absolutamente, vereador Alex. Isso é uma questão pessoal minha. Porque eu penso que nós temos muito mais a ganhar juntando do que espalhando. É esta reflexão que eu queria deixar para os senhores. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. Devo a palavra, presidente.
A réplica, presidente. Eu fui citado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Dizer a você que está acompanhando, eu não sou a última bolacha do pacote para o vereador que estava ali na tribuna, mas você pode ter certeza, para muita gente, eu não sou a última, não. Eu sou a primeira, sou a segunda, sou a terceira e sou a quarta. Igual para o senhor, eu não sou a última mesmo. E tem mais, vereador. Quando eu falei da UPA, que não, o prefeito não tinha pagado, o prefeito foi lá e mentiu. Eu falei do hospital de urgência, até que o meu irmão foi operado lá. Agora, se o senhor quiser fazer uma visita, eu estou à disposição, eu vou com o senhor agora. Agora, se o senhor quiser renunciar o seu mandato, é problema seu. Eu não renuncio o meu mandato, porque eu estou aqui para defender a população. E tem mais. Se o prefeito Pinóquio, que é o Márcio Corrêa, cumprir com os compromissos dele, abrindo o Hospital do Leblon, o Hospital da Mulher, e resolvendo o problema da UPA, você pode ter certeza. Eu não vou subir ali na tribuna para cobrar nada, não. Não vou subir. Agora, se o meu nariz incomoda o senhor, eu vou fazer uma estética, fica mais bonito para o senhor gostar.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jean Carlos.
10:50, vereador Jean Carlos, do PL.
Bom dia, presidente André Rezende. Cumprimento a Vossa Senhoria, todos os colegas presentes, ouvintes da Rádio Manchester, toda a imprensa aqui, conosco no plenário, doutor Vilela. Cumprimento aqui aqueles que nos acompanham também pelo YouTube, a transmissão da sessão. E cumprimento de forma especial os alunos do curso de Direito da Anhanguera que participam aqui hoje da sessão, estiveram também presentes nas comissões. Sejam sempre bem-vindos. Quero também fazer algumas ponderações para que não paire nenhuma dúvida, sobretudo aos que nos ouvem e aqueles que nos acompanham no plenário, porque há muito aqui aquela dita frase, conveniência. Eu fico admirado do quão, vereador Zé Fernandes, a visão do colega Domingos de Paula e do colega Fred Cacheta se transformou de alguns meses para cá. Bastaram que passasse a mudança de governo para que eles pudessem enxergar o que não enxergava há 8 anos consecutivos. Lamentavelmente, colegas, esse caos que o senhor fala da saúde, ele não existe agora de 3 meses para cá, não. Ele existe de 8 anos, que infelizmente tomaram decisões equivocadas. Ao terceirizar toda a rede de saúde municipal, ao não priorizar o que era mais essencial na rede municipal de saúde, o senhor critica alguns meses da gestão. Foram 48 meses de Anápolis Invest. Por que que não arrumaram as escolas, então? Foram 500 milhões disponibilizados por nós aqui nessa casa para investir nas unidades escolares, unidades de saúde. E o pior, o programa não era ruim. O programa era bom. O problema é que não executaram com os recursos disponibilizados o que de fato estava previsto. Ficou obras paralisadas, obras pelos caminhos, dinheiro nenhum em caixa. E, infelizmente, querem jogar em 3 meses de gestão, 4 meses, a responsabilidade de anos. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Não são, Fred Cacheta, os 4 meses dessa gestão que danificaram os telhados, o equipamento hidráulico, a eletricidade, foram omissão e negligência por anos. Temos que ser razoáveis. Não estamos aqui para jogar para a plateia. Temos que ter responsabilidade no que trazemos e colocamos. Né? Quando o vereador Domingos fala, até me comoveu um pouco na última sessão, contando seu histórico de dificuldade, que eu reconheço que o senhor é um lutador, veio de baixo também, mas agora só insinua o programa habitacional de forma pejorativa, falando casinha. Não são casinhas. O Ederson, para quem vai receber, vai ser uma mansão.
vai mudar a vida da pessoa, vai transformar a realidade de muitos. E nós esperamos que isso aconteça para que essas pessoas saiam do aluguel, do sofrimento, vereador Divino. Essa dificuldade que o vereador Domingos falou em Roçagem, nós atravessamos por anos. E nós temos, de fato, que criar um mecanismo mais eficiente, mas o contrato vigente da empresa responsável, ele perdura. Foi necessário prolongar para que não houvesse paralisação, até que se promova uma nova licitação com edital diferenciado e que contemple de forma mais eficiente a limpeza das unidades também escolares. Eu vi aqui o senhor também falar que nós tivemos no hospital de urgências, e foi verdade. Mas ninguém tirou ninguém de corredor. Ao contrário, a realidade foi vislumbrada lá e triste. Viu, Zé Fernando? Triste realidade. Super congestionado o hospital de urgências. Agora, o ex-prefeito goza de muita força com o governador Ronaldo Caiado. Podia ter usado também dessa força para contribuir com a ampliação e com a extensão do hospital de urgência. E não adianta falar que tem duas unidades prontas para a instalação, porque isso parede não atende. Parede não é equipamento. Parede não é técnico de enfermagem, não é enfermeiro, não é médico, não é equipe. Temos que progredir, lutar para dar as condições de abertura. Mas não jogar para a plateia aqui, vir aqui toda vez falar, atacar a pessoa do prefeito. Quem está defendendo a saúde de Anápolis não é agora o senhor, não. É o prefeito que está encarando, inclusive, a realidade da dificuldade. Teve coragem de tirar um AOS ineficiente, teve coragem de abrir o hospital Alfredo Abrão e fazer de verdade os atendimentos acontecerem na região norte. Foram milhares de cirurgias eletivas, milhares de atendimentos do Alfredo Abrão, que antes estavam somente na UPA. Essa é a realidade, essa é a defesa que de fato precisamos. Quem vai avaliar, Divino, se o prefeito está correto ou não, é no futuro a população. E nesses 4 meses, Fred Godoy, só pode ter certeza que a população tem aprovado. O prefeito tem dioturnamente, nos 3 turnos, encarado as dificuldades, não está escondendo nada, está mostrando a realidade e está buscando alternativas. Mas não faz milagre. Vai fazer gestão, foi feita a reforma administrativa agora. Os cargos que o senhor fala já existiam e foram utilizados e ocupados integralmente na gestão passada. Ao contrário, o prefeito Márcio Corrêa nomeou apenas 1/3 para garantir e buscar redução de gastos para viabilizar a implantação de um plano de governo. Então, nós temos que ponderar, e eu quero aqui ressaltar, Fred Cacheta, o PAFE, no ano passado, o ano passado somente, foi entregue a primeira parcela só em julho. Nós entregamos agora, em março. E vai ser entregue a próxima agora em maio, no início do ano letivo. Olha a diferença. Nós sabemos a dificuldade das unidades escolares. O senhor tem razão ao visitar, ao acolher as informações, mas não imputar a essa gestão a responsabilidade de danos tantos causados há anos nas unidades de má manutenção. Então, nós vamos, sim, continuar trabalhando, sem falsas promessas, sem ilusão, mas com realidade. A transformação necessária, seja na saúde, seja na educação, na zeladoria, nas diversas áreas da gestão, vai ocorrer gradativamente. Quero dizer aqui ao vereador Suena, que é meu colega de partido, que o senhor não esteve lá, não foi por desprestígio da minha parte, muito menos da do prefeito. A confirmação da vinda do secretário se deu poucos momentos antes da vinda, da estada dele aqui. Infelizmente, não deu realmente para comunicar. E, de fato, seria importante a sua presença. Porque, da mesma forma que o senhor cobra, nós cobramos lá do secretário, e diretamente, vereador Domingos, de forma bastante incisiva. Eu, particularmente, fiz isso também. Mas nós teremos outras oportunidades, e vocês, né, certamente, poderão estar junto conosco. Não é por desprestígio, mas o Suender tem maturidade para compreender essa tentativa de colocar ele contra aqueles que realmente pensam igual ele, que quer mudança para a cidade, que não vai esconder debaixo do tapete as dificuldades e nem fazer aqui jogo para a plateia e insinuações. Quer dizer que a população sabe bem o que aconteceu, as dificuldades que foram herdadas e a dificuldade de promover o saneamento. Viu, vereador Rimê? Não se muda de um dia para o outro a situação de anos. Essa aquisição de produtos que o senhor disse, alguns deles, que são de responsabilidade do município, ficaram mais de anos sem ser adquiridos. Outros, conforme disse o vereador Jacques, são de responsabilidade do governo federal. Então, nós temos que fazer a ponderação razoável. Como o senhor mesmo disse aqui, no pronunciamento, como um militante da área do direito, tem que ter razoabilidade para fazer o discernimento e a fala de verdade. Pronunciar o que procede mesmo. Nós estamos aqui para atacar e imputar apenas erros. É preciso reconhecer os avanços, né? Então, muitas vezes se joga para a plateia, é mais fácil, mas tem que trazer a ponderação com responsabilidade. Aí sim, nós temos certeza que vai estar contribuindo. Eu fui base do governo anterior e fui oposição, mas nunca fiz um ataque pessoal e não farei. Nunca fiz um ataque pessoal. Às vezes decisões equivocadas, mas não façam isso. É feio. Para que fazer esse ataque pessoal? Depreciar a pessoa? Fica da mesma forma como o senhor colocou aí uma palavra pejorativa num programa tão sério, que o senhor sabe que é importante. Ninguém chamou aqui o programa habitacional, que muitas vezes questionado, Ederson, da entrega de lotes, em áreas muitas vezes inadequadas, que não tem a edificação, terminando, presidente, não tem a condição de executar a edificação. Ninguém fez aqui uma depreciação, apenas pontuou as situações equivocadas ou os erros. Mas agora, que caminha para ser certo, muito menos. Essa fala do senhor foi infeliz. Só concluindo, é preciso ter mais cuidado e responsabilidade. Devo a palavra, senhora presidente.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Primeiro, vereador, quando eu falo casinha, é porque todo mundo chama de casinha, mas a população não está preocupada se seja casinha, seja mansão ou se seja aí um condomínio. A pessoa quer a sua casa para poder bolar, entendeu? Agora, quando o senhor fala em relação às escolas, engraçado, nós dois participamos mais de 15 entregas de quadro, inclusive uma luta antiga do senhor lá na escola Walter Beza. A senhora lembra? A dificuldade que o senhor tinha para a construção de quadros, nós falamos, entregamos. Agora o senhor está questionando uma coisa que aconteceu no passado, mais de 30 escolas foram entregues à população, reformou a escola, fez quadra, tem umas que tem ginásio, a escola de Brianápolis mesmo é um ginásio, a escola de Interlândia é um mega ginásio. Então, foi feito. Quando a gente cobra em relação à saúde aqui, é porque durante 4 anos, o vereador de oposição cobrou para construir um hospital. O hospital está construído, está pronto sim. É só colocar alguns equipamentos e colocar as pessoas lá dentro. Mas está pronto para entregar à sociedade.
Réplica, presidente.
Réplica.
Réplica ao vereador Jiménez Juiz.
Obrigado, presidente. Primeiro é rebater uma desinformação aqui. Foi dito que esse programa nutricional, ao qual eu fiz referência na tribuna, é do governo federal. É uma mentira. Eu estou aqui com um documento da administração, inclusive do ex-prefeito Roberto Naves, que menciona expressamente, assinado pela nutricionista Gabriela Cardoso, então responsável pelo programa, em que ela cita especificamente a legislação de 2014, o Programa Municipal Nutricional. O protocolo é de 2016. É verdade que há certos medicamentos, certos recursos que vêm do governo federal, mas especificamente em relação ao programa nutricional, é de competência do município. E às vezes o colega vereador, na ânsia de defender o prefeito a todo custo, querendo ser o dono da verdade no grito, esquece de buscar a informação correta. Então, que fique claro, e eu quando fiz essa fala aqui, é no sentido, líder, de buscar resposta para as mães e para as crianças que estão aguardando, não para mim. Obrigado.
Obrigada, vereador Rimi Júlias. Vereador Fred Caixeta.
Obrigado. O vereador Jean persiste em atacar, falando da minha visão. E, novamente, eu vou reiterar, vereador, o senhor também está precisando tratar da audição. Primeiro, porque eu não culpei o prefeito do telhado que está caindo. Não falei que ele subiu lá, nem que ele jogou fertilizante no mato lá do CEMEI. Eu não culpei o prefeito. Esse telhado aqui, ele pode cair a qualquer momento. E eu não vou culpar o Domingos ou a Andréia. Eu estou passando um problema. Eu estou relatando um problema que, se não for solucionado, vai acontecer o pior. Aqui eu não quis colocar a culpa no prefeito, não. O mato cresce todos os meses. Agora, só porque na gestão passada o senhor era oposição, vem falar que a culpa do telhado que está caindo lá agora também é culpa da gestão passada? Eu estou trazendo um problema. Mas já que o senhor está falando de gestão passada, só no mês de dezembro nós inauguramos duas escolas. Só no mês de dezembro. Inclusive no dia 30 de dezembro, penúltimo mandato, que foi a Escola Municipal Pedro do Vico e a Benjamin Beze, que inclusive os alunos estavam estudando até na igreja. Então, antes do senhor realmente tentar me atacar, o senhor procure ouvir o que eu falar, para depois dizer que eu culpei o prefeito da situação. Obrigado.
Réplica, presidente.
Todo mundo vai falar. Vereador Jackson Charles.
Presidente André Rezende, se tem uma coisa que eu não tenho o costume aqui é de faltar com a verdade. Diferente do vereador, que na eleição passada, na votação passada, falou em claro e em bom som aqui, de que se o prefeito não colocasse dentro do projeto, especificando o programa Meu Lote, Minha História, ele iria entrar na justiça contra o programa habitacional do prefeito Márcio Corrêa. Aí depois ele foi para a rede social dizer que é mentira, que ele não falou não. E está nos anais gravado. E aí dá para você dizer quem é verdadeiro e quem é mentiroso nessa casa. Com relação à questão do programa nutricional, eu não mencionei programa nutricional. Eu mencionei fornecimento do leite. Fornecimento da alimentação. Aí, sempre é isso. Faz parte do contexto petista criar esta imagem de querer desviar da verdade e querer ganhar para si a verdade. Eu disse que o fornecimento dos alimentos nutricionais é de competência do governo federal. Eu não falei de programa nutricional. Eu vou falar.
Obrigada, vereador Ederson Lopes.
Obrigado, presidente. Com relação à limpeza da cidade, o vereador Jean, líder, colocou muito bem. Esse contrato atual, ele não consegue atender áreas particulares e áreas públicas. E o prefeito Márcio Corrêa tem que tomar as decisões corretas para que nós tenhamos uma cidade mais limpa, mais bem cuidada, mesmo antes de uma nova licitação que já se faz necessária e exige esse prazo prorrogado da empresa atual para que se tenha uma nova licitação. Então, nós podemos citar aqui a lei que nós aprovamos aqui nessa casa com relação às roçagens, endurecendo para que o proprietário particular ele possa cuidar do seu lote particular. Inclusive, vereadores que estão questionando a limpeza foram contra essa lei, votaram contra essa lei. A lei das caçambas, regulamentando as caçambas aqui na cidade de Anápolis, inclusive o local de destinação. Tudo isso contribui para a limpeza e para a roçagem da cidade de Anápolis. Então, o prefeito Márcio Corrêa, ele não está de braços cruzados, colocando a culpa somente numa licitação antiga, sem fazer nada e colocando somente a culpa na gestão passada. Ele está tomando as iniciativas, tomando as providências, para que mesmo com a empresa e com a licitação antiga, Anápolis consiga avançar na questão da limpeza urbana. E nós precisamos engrandecer e valorizar o projeto Construindo Sonhos. Esse projeto que é para reduzir o déficit habitacional, que há muitos anos nós não tínhamos na cidade de Anápolis. Então nós precisamos nos juntar, unir forças para que dê certo e para que alcance não só 6.500, não só 10 mil, mas a quantidade necessária para alcançar e diminuir esse déficit habitacional na cidade de Anápolis. Então, nós estaremos aqui apoiando, independente de nome de programa, defendendo a casa própria para a população anapolina. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Obrigada. Fred Godoy, pediu
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. O colega que nos antecedeu falou em casinha. Eu tive o prazer de estar no governo do estado de Goiás e vi várias entregas desses programas habitacionais. E aqui em Anápolis temos um que vai ser criado, foi criado, foi votado, Construindo Sonhos. Então, eu gostaria muito de parabenizar o prefeito Márcio, porque é muito bonito, presidente, você ver uma família recebendo uma casa dessa. Pode ser uma casa pequena, mas para aquela família tem um valor sentimental muito grande. Eu vou falar, presidente.
Presidente.
Obrigada, vereador Fred Godoy, vereador policial federal Suender.
usar espaço aqui para dizer que, como líder do PL, quero manter aqui e falar da confiança que o PL tem na liderança do governo, na pessoa do Jean. Então, isso não é tranquilo, isso não é problema nenhum. Informar aqui também sobre... Perdi o ritmo. Pode deixar, eu falo, né, que eu perdi aqui, falou alguma coisa. Não, desculpa, voltei aqui. Falar que eu fico feliz do vereador ter ido na escola, né, dar uma olhada, ver como é que está. Isso só mostra que o que a gente solicita aqui, que é a CPI, né, do Anápolis Invest, ela tem que acontecer, porque foi gerado milhões de reais em empréstimo para arrumar infraestrutura de escolas, da área da saúde, e nada aconteceu. A gente vê que nada está acontecendo. Então, muro caindo, telhado caindo, isso há uns 4 anos passou totalmente assim. Fizeram um empréstimo para que arrumasse isso. Pelo que eu estou vendo aí, né, não foi arrumado. Eu insisto aí, então, né, que a gente tem que fazer a CPI do Anápolis Invest para ver aonde esse dinheiro foi parar, se ele não foi parar na solução desses problemas.
Obrigada, Policial Federal Swender. Réplica ao vereador Divino Santa Cruz.
Obrigado, presidente. Presidente, eu só queria aqui fazer uma colocação, que eu acho que é muito importante, né? E eu fico assim, vendo a narrativa que alguns falam aqui, que nos últimos 8 anos a nossa cidade viveu num país, numa cidade das maravilhas, estava tudo certo, né? E uma das coisas que é muito importante é que o vereador foi eleito para poder fiscalizar. Ele tem que visitar a CEMEI, ele tem que visitar a escola, tem que visitar o hospital, ele tem que trazer a demanda mesmo. Mas o mais importante é que a gente reconheça, né, o que não foi feito, o que foi feito. A gestão anterior, ela fez alguma coisa de benéfico, sim, mas em contrapartida deixou uma herança muito complexa no CEMEI. Eu visitei 12 CEMEI. O Cristiane Alves, nunca foi feita uma reforma. Ele tem 23 anos de existência e está todo degradado. Agora, nós não podemos querer transferir a responsabilidade para a atual gestão. Houve um erro de gestões anteriores, não só da anterior, como da outra também, que não foi feita as reformas. E é isso que nós estamos tentando resolver. Nós não estamos vendo um filme de ficção, onde com o salário de Deus a gente vai conseguir resolver todos os problemas da cidade. Mas nós estamos no caminho certo, fazendo as solicitações e quero aqui parabenizar os vereadores que estão fiscalizando. Está de bom trabalho, tem que continuar dessa forma mesmo.
Obrigada, vereador Divino. Não havendo mais réplicas, encerro o grande expediente. Já peço ao nosso primeiro secretário que faça a aferição de quórum para a abertura da ordem do dia.
Aferição de quórum. Vereador Policial Federal Suendo, vereador Divino Antônio de Santa Cruz, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Cacapo, Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paulo, vereador Wederson Lopes, vereadora Cleide Hilário, vereador Jackson Charles, vereador Dr. José Fernandes, vereador Ramil do Autismo, vereador Jean Carlos, vereadora Andréa Rezende. Coro suficiente, senhora presidente.
Peço aos vereadores que se encontram em seus gabinetes para que venham ao plenário da Câmara Municipal de Anápolis para que a gente possa votar os projetos que precisam de quórum superior. Com a palavra, secretário, para a votação dos projetos.
Iniciar pela segunda votação até que complemente o quórum necessário para projeto decreto legislativo. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 042/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui a implantação do Dia Municipal da Síndrome de Álgebra no município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de lei ordinária número 42/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 038/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suener, que dispõe sobre a vedação de execução de músicas e videoclipes com letras e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou expressem conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual e erótico nas unidades escolares da rede de ensino do município de Anápolis e estabelece outras providências, comissões, Constituição, Justiça com emenda, direitos humanos, cidadania, educação e cultura, finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária número 38/2025, autoria do Policial Federal Suendra, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor do projeto.
Já falei, né, sobre esse projeto na tribuna, pedi apoio aí, a votação favorável, projeto importante, né, como eu falei, a gente está falando aqui do mês, né, de combate à exploração sexual infantil. A Polícia Federal tem esse trabalho, inclusive apresentei para a Secretaria de Educação, espero que ela coloque em pauta, né, projetos, programas dentro da Polícia Federal que possam ser instituídos nas unidades escolares municipais sobre, né, a questão do combate à exploração sexual. E esse projeto ele vem justamente nessa linha. Ele protege as crianças de pessoas que queiram fazer dali, né, um palco para as suas linhas de pensamento de cunho de apologia ao crime, de apologia às drogas, de apologia às orientações sexuais, né, e todas a criminalidade envolvendo de cunho sexual. Então, tudo isso aí, esse projeto, ele respalda e resguarda as crianças das unidades escolares. Então, já falei desse projeto, já citei o projeto, só pedir apoio realmente aí, para que a gente possa ter uma lei que defenda as crianças dos mau caráter que querem utilizar os estabelecimentos de ensino para fazer ali as suas apologias ao que eles pensam que é bom, né, mas são apologias à criminalidade, às drogas, né, e cunhos sexuais. E aí vem de novo, né, como eu falei, nós estamos num mês para combater a exploração sexual infantil, e esse projeto ele tem essa linha, e eu peço apoio para a votação favorável para a proteção das nossas crianças nas unidades de escolas municipais.
Obrigada, vereador policial federal Swender. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Votação da emenda. Palavra do secretário.
Temos aqui algumas emendas apresentadas e aprovadas. Emenda que altera a redação do artigo 1º para suprimir, modificar, retirando a expressão ensino privado. Então, a redação proposta é: esta lei dispõe sobre a vedação de execução de música e videoclipes com letras, coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou espécie de conteúdos verbais e não verbais de cunho sexual ou erótico nas instituições de ensino público do município de Anápolis. Essa é a redação final. Também foi proposta a supressão do artigo 3º e artigo 4º e artigo 6º, que versavam sobre atribuições a servidores da rede municipal. Portanto, para garantir a legalidade e eliminar eventual veto parcial, foi suprimido, mas no bojo principal, resguardado o objetivo principal da lei, que é a vedação às apologias. Portanto, são essas as emendas, senhora presidente.
As emendas estão em discussão.
Discutindo.
Com a palavra ao autor.
Apesar que as emendas, né, podem ter beneficiado de alguma forma o projeto, mas eu acredito que nós temos sim como legislar, né, a linha particular, o ensino privado também. A gente poderia tranquilamente levar isso aí. Vou votar a favor nesse primeiro momento, mas trabalhar, né, uma emenda depois para que a gente possa inserir nesse projeto, né, as unidades privadas. Acho que o poder público ele tem sim o condão de alcançar as iniciativas privadas no que tange a legislações. Legislações é para isso, né? Ele tem esse condão, ele tem esse trabalho, né, de estar alcançando o que realmente necessita para beneficiar a sociedade. Eu não vejo que isso seria incondicional. Realmente eu acredito que poderia estar com a iniciativa privada dentro desse projeto aí também, mas para o projeto adiantar, ir à frente e a gente buscar depois trabalhar, né, essa questão das unidades de ensino privado, incluir também, proteger as crianças da iniciativa privada. Nós também temos que proteger essas crianças, né? Então, vamos deixar esse projeto passar, trabalhar esse projeto para que passe, se as emendas vêm para poder que esse projeto também seja de tal forma sancionado, né, a gente vou votar a favor. Mas deixando aqui que vou trabalhar, né, para que a iniciativa privada, também as crianças da iniciativa privada, sejam beneficiadas por esse projeto aí e sejam ali protegidas.
Obrigada, policial federal Swender. Com a palavra, vereador Ederson Lopes.
Presidente, eu me sinto na obrigação de discutir, porque nós temos estudantes de direito aqui no plenário, e o vereador autor do projeto, ele, descontente com as emendas, ele diz assim: eu acho que
que não tem problema entrar na esfera particular. Eu acho que o vereador, o senhor pode fazer a defesa como autor do projeto e apresentar uma legislação que vá contra aquilo que estabeleceu as emendas para que desse condição de o projeto ser aprovado aqui hoje no plenário. Então, o vereador, ele pode apresentar legalmente um documento apresentando os artigos da Constituição Federal, Estadual, Municipal, que vai fazer sua defesa. A gente não pode estar aqui no plenário da Câmara Municipal, numa casa de leis, debatendo. Eu acho que pode, eu acho que tem a prerrogativa, eu acho que eu vou... Não é assim, é estabelecido pela legislação. Então, a legislação dá a prerrogativa do senhor, só fazer a defesa, apresentar o relatório, contradizendo aquilo que foi estabelecido na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Anderson Lopes. Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Eu vou falar o que eu falei ontem. As comissões, vereador Anderson, elas são para isso, para melhorar os projetos. E essas emendas são para isso. Ontem tinha um projeto meu que estava faltando a cereja do bolo, e puseram a cereja no bolo. Então, eu gostaria muito de parabenizar as comissões. Todas as comissões, elas existem para isso, para melhorar o projeto. Assim como o projeto meu hoje estava na CCJ, pediram visto para melhorar. Eu achei salutar. Quem quiser somar, que soma, cisca para dentro. Agora, o projeto não tem que vir no original, não. As comissões são para isso, para melhorar os projetos. Então, eu gostaria muito de parabenizar todas as comissões e já dou meu voto favorável à emenda.
Obrigada, vereador Fred Godoy. As emendas ainda estão em discussão. Da minha parte, eu gostaria de olhar aqui a questão da emenda e por que foi situada essa questão, vereador Schwender, e realmente é porque o projeto especificamente fala das unidades de ensino do município de Anápolis. Então, ele versa sobre as escolas públicas. De fato, como o senhor falou, o Legislativo tem a competência para legislar, desde que não ofenda a Constituição Federal e as medidas nacionais de educação, sobre as questões das escolas estaduais de fato. O vereador Ederson Lopes foi o relator do projeto da Constituição e Justiça e Redação, e ele fez essa pontuação nesse sentido que, de fato, ofenderia a lei orgânica do município. Visto isso, na comissão de méritos não tem emenda aditiva, incluindo as escolas particulares. E por essa razão, eu entendo o senhor, o posicionamento do senhor, que não fez uma emenda e pensa em trabalhar isso em outro projeto. Mas eu preciso aqui fazer uma defesa das nossas comissões, tanto a Comissão de Constituição e Justiça quanto as comissões de mérito. Esse é um trabalho que eu tenho feito dentro da Câmara Municipal, de fortalecer as comissões e de que elas trabalhem dentro da legalidade, a Constituição e Justiça em especial, e as comissões de mérito aprofundem as discussões. E é por isso, com muito orgulho, hoje a vereadora Cleide Lara chegou em mim falando que gostaria de fazer um evento dentro da Câmara Municipal e me disse o seguinte: nós não temos a agenda até o final do mês que vem, tanto no mini auditório quanto no plenário da Câmara, não apenas quanto às questões de homenagem, mas em audiências públicas, reuniões de comissões, reuniões de aprofundar as questões de interesse da cidade de Anápolis. Então, eu tenho muito orgulho de estar acontecendo nessa legislatura e quero parabenizar cada um dos senhores, sobretudo as presidentes de comissão, que têm feito um excelente trabalho à frente das comissões e que têm levado para mim as discussões, nós temos aprofundado os entendimentos. Parabéns a cada um de vocês e, com certeza, esse projeto vem de encontro a muitas coisas positivas que a gente acredita dentro das nossas escolas e, claro, a Câmara está aberta para que a gente possa avançar cada vez mais.
Sim, presidente.
A palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas para acrescentar, como até durante a comissão tivemos a oportunidade de citar, diante da votação ter explicitado em um caso concreto, né, vereador Edson, de restrição de iniciativa de matéria exclusivamente privativa do prefeito, que é realmente a questão de estabelecer serviços nas unidades escolares. Então, foi o caso típico do artigo 54, inciso 4, que a lei orgânica veda a iniciativa e de determinadas matérias. Uma delas é estabelecer atribuições e serviços à administração municipal. Então, fica suprimido no sentido de resguardar a legalidade e até a aprovação e sanção do projeto de lei, que é muito bom, por sinal. Eu vou falar.
Emendas ainda estão em discussão. Discussão encerrada. As emendas estão em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário.
Projeto de lei ordinária 067/2025, vereadora Cleidilara e vereadora Andréa Rezende, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica do município de Anápolis e da outras providências. Comissões, Comissão Constitucional e Justiça com emenda, Saúde, Assistência Social, Direito da Mulher, Trabalho, Direitos Humanos e Cidadania, Indústria, Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Sim, é um projeto que nós estamos fazendo em conjunto, eu e a vereadora Cleide Lara, que é uma vereadora que temos trabalhado muito as pautas da defesa da mulher na cidade de Anápolis. A vereadora Cleide Lara é a nossa procuradora da mulher aqui na Câmara Municipal, vem fazendo um excelente trabalho na frente da nossa procuradoria, e essa é uma política pública importante do Poder Legislativo, incentivando que as empresas possam contratar mulheres vítimas de violência. Nós temos uma questão que, normalmente, mulheres vítimas de violência e mães têm mais dificuldade de se manter no emprego por questões emocionais, por preconceitos, e é um reconhecimento que a Câmara vai dar visibilidade, propaganda, para que as empresas possam se sentir motivadas a essa contratação. É uma forma de estabelecer uma política pública efetiva, concreta, para ajudar as mulheres vítimas de violência, a qual eu peço o voto favorável dos senhores. Com a palavra agora a coautora do projeto, vereadora Cleide Lara.
Obrigada, presidente. Esse projeto ele foi muito pensado por nós, né, presidente? Sabemos o quanto essas mulheres têm dificuldade para se inserir no mercado de trabalho. Muitas das vezes se sentem envergonhadas e muitas das vezes, mesmo tendo largado o seu ex-companheiro, elas estão ali sendo coagidas e sendo cerceadas e acabam perdendo o seu emprego. Então, com essa visibilidade que a Câmara Municipal está dando com esse projeto, para dar visibilidade para essas empresas, empresas parceiras que estarão acolhendo essas mulheres e dando a elas o direito para que elas possam romper esse ciclo de violência. A maioria delas permanecem nesse ciclo de violência porque são dependentes economicamente e acabam sendo dependentes também emocionalmente. E quando você tem trabalho, você tem dignidade, e com isso você pode romper esse ciclo de violência, tendo a dignidade de ter um local para morar e também acolher os seus filhos e cuidar dos seus filhos. Esse projeto, ele vem a calhar a isso, a trazer essa mulher para o mercado de trabalho e ter essa garantia, e dando aí visibilidade para essas empresas parceiras, para que a mulher possa estar aí no mercado de trabalho. Muito obrigada, peço o voto de cada um de vocês favorável.
Obrigada, vereadora Cleide Lara. O projeto ainda está em discussão.
Discutido, presidente.
Vereador Divino Santa Cruz.
Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar, né, a iniciativa da vereadora Cleide Lara e de Vossa Excelência também. Né? Eu gostaria aqui de fazer um relato, né, de uma mãe do meu projeto que foi abandonada pelo esposo e que estava desempregada. Né? Eu já quero aqui até indicar a primeira empresa para poder receber esse selo, que é a empresa Geolab. E através de um contato que a gente tem lá, a gente ligou, conversou com o rapaz e ele acabou recebendo essa mulher. Hoje essa mulher ela mora numa casa de favor, né, e ela sustenta os três filhos dela através do emprego que ela conseguiu na Geolab. Então aqui eu quero aqui, do fundo do meu coração, parabenizar pela iniciativa e acredito que é muito válido e acredito que vai funcionar. Né, porque aqui a gente passa tantos projetos, mas a efetividade deles é muito pouca. É que atende ao cidadão que realmente precisa lá. Então, aqui eu estou muito feliz aqui hoje aqui por essa iniciativa de vocês duas e parabenizo mais uma vez. E estou dando um relato para vocês aqui de uma empresa que já acolheu uma pessoa sem ter benefício de um colaboratório gelado. E eu gostaria muito aqui que essa empresa fosse homenageada e dada esse selo para ela lá, com sua testemunha oculada que aconteceu com essa mãe. Eu vou falar de novo.
Obrigada, vereador Divino Santa Cruz. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra com o secretário para votação da emenda.
O projeto possui uma emenda modificativa apenas para alterar a redação do artigo 1º, onde dispõe fique criado o selo Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica, para compatibilizar com a emenda o seguinte conteúdo. Dispõe sobre o selo Empresa Amiga da Mulher Vítima de Violência Doméstica, com finalidade de identificar empresas que adotem práticas direcionadas à inclusão profissional de mulheres vítimas da violência. Essa é a emenda modificativa, senhora presidente.
Emenda ainda está em discussão. discussão encerrada, emenda em votação, votação simbólica, contrários se manifestem, a emenda aprovada por unanimidade dos presentes, palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 093/2025, de autoria do vereador José Fernando, que dispõe sobre o reconhecimento da Orquestra de Violeiros de Anápolis como patrimônio cultural e imaterial do município de Anápolis, da outras providências. Comissão Constituição, Justiça, Educação, Cultura e Finanças favoráveis ao projeto. O projeto está para apreciação.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Vereador Suendo.
Apenas para enaltecer essa iniciativa, né, teve pessoas que participavam, que participam, né, dessa orquestra, veio falar comigo, e quando eu já fui olhar, esse projeto já estava em pauta, né, então, enaltecer aí a iniciativa, realmente, né, um conjunto ali, essa orquestra, que merece esse reconhecimento, né, como eu falei, iriam pedir, né, conversar comigo, para a gente olhar, e a gente fez uma análise e viu que esse projeto estava em pauta. Então, fui muito feliz, né, em reconhecer essa orquestra de violeiros de Anápolis como patrimônio cultural. É necessário, sim, importante para o município de Anápolis.
Obrigada, vereador Suender. Vereador Hamilton Altista.
Bom, quero parabenizar aqui a iniciativa do vereador Dr. Zé Fernandes por reconhecer o trabalho dessa orquestra, nessa orquestra que tem grandes ícones da música anapolina. E tem aí diversas gerações. Quero mencionar aqui o nome do Dennis, né, que também tem acompanhado ali com a sua gaita, né, a sua sanfona. Também mencionar o nome aqui do Geraldo Marques, né, foi meu ex-patrão quando eu era sorveteiro italiano ali no Terminal Urbano. E ele tem uma história muito bacana, né, ele ainda quando não existia, né, essa divulgação como tem hoje através das redes sociais, ele foi a primeira dupla de Anápolis, formando ali a dupla Marquinhos e Dourado, onde saíram daqui numa viagem de trem que durou vários dias para chegar em São Paulo e criar ali, né, um long play, né, que é um disco de 48 rotações feito na cera de Macaúba. Então ele tem uma história muito importante. Hoje é um dos violeiros respeitados, Marquinhos, ali dentro da Orquestra dos Violeiros. Então, dentro do conceito da Orquestra de Violeiros, existe muitos ícones da música, né, que tem aí transposto, fez aí a sua transposição de gerações e gerações. Né? Por exemplo, o Dennis é neto do Marquinhos. Então, quero parabenizar a iniciativa aqui do vereador Zé Fernandes, aí, trazendo aí essa honrosa homenagem, esse reconhecimento aí da Orquestra de Violeiros de Anápolis.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado. Apenas também cumprimentar o doutor Zé Fernandes. Eu conheço vários também participantes da Orquestra de Violeiros. Eu quero, em nome do Odilo Matias, meu vizinho, que é um dos pioneiros ali da Orquestra de Violeiros, inclusive violeiro ali da Nossa Senhora Aparecida, Andréa, e um tradicional ali, morador ali, pioneiro do bairro Alexandrina também, que faz parte. Ele sempre esteve, né, me posicionando, inclusive tivemos a oportunidade de lutar aí pela alteração do valor, majoração do valor da Bolsa Cultura, e que de fato eles fazem jus. Eles sempre estão presentes nos eventos, às vezes de forma discreta ali, mas é uma orquestra que abrilhanta aí diversos eventos realizados pelo município, em diferentes cronogramas culturais e de diversas secretarias também. Então, uma ótima lembrança, né, e homenagem a esses que fazem parte dessa orquestra. Muito bom, eu vou falar.
Quero também parabenizar o vereador José Fernandes, nosso vice-presidente, um homem que foi criado dentro da cultura, porque o seu pai era um vendedor de cultura, um grande músico da cidade de Anápolis, admirado por todos. E é muito justa essa homenagem por parte dele. Eu disse para ele que essa era uma vontade que eu tinha de fazê-lo, mas fiquei muito feliz que ele a tenha feito, porque ele viveu essa realidade dentro da nossa cidade. Eu tenho certeza que hoje ele reconhece, de fato, aqui pela Câmara Municipal de Anápolis, mas que a Orquestra de Violeiros já é um patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, porque a cada festa, a cada apresentação, a cada violeiro que a gente encontra, eles fazem parte da história da nossa cidade. Então, parabéns, Zé Fernandes, por ter proposto esse projeto, por viver a cultura e pelo seu incentivo pela cultura de Anápolis. E quero já pedir, o José Fernandes vai assumir a presidência aqui da condução da sessão, eu tenho um compromisso agora, e ele vai continuar a votação e já vai discutir o projeto também.
Vereadora Cleide.
Quero aqui parabenizar o nobre vereador José Fernandes. É uma excelente homenagem à Orquestra de Violeiros. A viola, ela faz parte da cultura goiana e a Orquestra de Violeiros é um dos nossos patrimônios aqui no nosso município, que faz história não só em Anápolis, mas em outros municípios também. É, eu trabalhei na Secretaria de Cultura e quantas e quantas vezes a Orquestra de Violeiros foi solicitada para apresentar em outros municípios e ali todos se encantaram com a Orquestra de Violeiros, porque eles dão um verdadeiro show e show da nossa cultura goiana. Então, parabéns, vereador, pela propositura. É, sei o quanto o senhor ama a viola e a música do nosso estado, porque eu já vi o seu saudoso pai sempre tocando ali violas. Então, parabéns pela iniciativa e já adianto aqui o meu voto favorável.
Obrigado, colegas. É uma iniciativa não individual minha, com a autoria aqui da casa e de todos aí que já se manifestaram. A Orquestra dos Violeiros tem um Instagram, vocês podem acessar lá, quem estiver acompanhando, Violeiros de Anápolis, @ Violeiros de Anápolis. E não são só músicos que tocam viola, tem outros instrumentos também. E a ideia de promover a cultura goiana com música sertaneja raiz, é uma honra para mim apresentar esse projeto aqui, reconhecendo o trabalho de anos e anos que o meu pai, finado José Américo, tocou sanfona em algumas oportunidades. Cumprimento aqui o maestro Wellington, cumprimentando todos do grupo da Orquestra dos Violeiros. O projeto está em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Na sequência, a gente vai abrir o espaço de moções, indicações e requerimentos. Leitura, vereador Hamilton.
Lista de requerimentos e serviços públicos. 6 de maio de 2025. 29ª sessão ordinária, a primeira sessão legislativa da 20ª legislatura. Vereador Domingos de Paula. Requerimentos 2035 a 2036, 2066 a 2077. Vereador Policial Federal Suender. Requerimentos 2085 a 2087, 2092 a 2095, 2100 a 2101, 2139 a 2143, 2162 a 21, 66, 2170 a 2087 e 2189. Vereador Ramildo Altiz, requerimentos 2099, 21, 23, 21, 27, 21, 29, a 2130, 21, 61, 21, 84, a 21, 85. De requerimento para leitura e votação, 6 de maio de 2025, 29ª sessão ordinária, primeira sessão legislativa, 20ª legislatura, número 2096, do ano 2025, Policial Federal Suena, requerimento para se encaminhar ofício da Secretaria do Estado de Saúde, solicitando que diligentemente, em parceria do Executivo Municipal, para instalação de políticas estaduais do município de Anápolis.
São 11 horas indicação, e 38 minutos.
333/2005, Policial Federal Suena. Indicação ao chefe do Poder Executivo através da Secretaria responsável para a realização do estudo técnico para a viabilização de construção de uma bacia de contemplação de congênito na região do setor sul, Jameu Miguel, entre a Avenida Presidente José Sarney e Rua JM32, próximo ao condomínio Toulouse, nesta Uber, a fim de diminuir os riscos de alagamento da região, especialmente na região da Vila Góis. Indicação 349, Policial Federal Suena. Indicação poder ao chefe do Poder Executivo para construção de uma praça devidamente ornamentada com academia ar livre, pista de caminhada, parque infantil na rua Miguel Abraão, bairro Santo Antônio. Indicação 350, Policial Federal Suena. Indicação ao chefe do Poder Executivo para a construção de uma praça devidamente paramentada com academia livre, pista de caminhada, parque infantil na rua FC, bairro Flor do Cerrado.
São 11 horas e 39 minutos. Ordem do dia, votação de requerimento.
Moção 50, vereador Alex Martins. Moção de apelo, assertivo pelo vereador do Estado do Oeste, Ronaldo Caiado, solicitando a criação de uma pista exclusiva para a realização de provas práticas e de processo de habilitação no município de Anápolis. Moção 52, policial federal suena, moção de pesar o oferecimento de sua santidade, o Papa Francisco, ocorrido aos 21 de abril de 2025. Mais eu vou falar.
Matérias em discussão.
Discutindo.
Vereador Soena.
Discutindo essa moção de pesar. É, moção importante.
Questão de ordem, presidente. O requerimento só teve do Soena? Não teve o requerimento de dos requerimentos?
Não.
Ele porque, teve. Porque, é porque é o seguinte, o mesmo foi ele meu.
A gente passou a leitura aqui para o secretário.
Tá. A gente pediu leitura. Só um minutinho, Soena, que ficou incompleto aqui a leitura das matérias.
Mas acho que foi lido, sim. Da Celiana não foi lido, porque ela não está presente. O Alex foi lido dele. É, do Alex foi em relação à criação da pista exclusiva de realização de prática e processo de habilitação. E a Andréia não está presente, a Celiana não está presente. O Ederson...
Já foi lido. Tem alguma matéria específica?
Requerimentos? Tem apenas o Domingos de Paula, que foi, né, citado, João da Luz, Suender e Reamilton. E tem um requerimento aqui também, só esse.
Já foi lido.
Foram todos.
Em discussão, vereador Suender.
A restante foram indicações e moções.
Garantida a palavra, senhor.
Discutindo essa moção de pesar pelo falecimento da sua santidade, o Papa Francisco. É importante, moção de pesar. É, eu não percebi, não vi, posso estar equivocado, nenhum pronunciamento, nem da Câmara, nem do Poder Executivo. Então, a Câmara, através, ótimo, beleza. Quem falou que foi meu mastro, ótimo. Mas, de qualquer forma, nessa moção de pesar, ela tem, né, toda a assinatura aí dos vereadores, e será encaminhado ao Núncio Apostólico no Brasil. Esse Núncio Apostólico, ele equivale à Embaixada de Roma e fica em Brasília. Então vai ser encaminhado para a pessoa correta, será entregue na mão correta. E essa Câmara, ela faz essa homenagem, né, ao nosso Papa Francisco, uma pessoa realmente de uma inspiração ímpar. Inspirou muitas pessoas, trabalhou a Igreja Católica, liderança da Igreja Católica, reconhecido mundialmente aí por vários líderes, né, mundial, da sua importância. E a Câmara Municipal, né, através dessa moção, também mostra a importância que tem o Papa Francisco, não só para os católicos, mas, como eu falei, para o mundo inteiro. E a Nápoles dá a sua contribuição, aprovando essa moção de pesar. Então, está aí uma moção de pesar que a gente solicita os pares a votação favorável para homenagear, né, de alguma forma, o Papa Francisco, né, encaminhando essa moção, como eu falei, para o Núncio Apostólico aqui no Brasil, que fica em Brasília, na embaixada, como eu falei, uma embaixada de Roma. Então, muita tristeza, né, nós temos esse falecimento, lembrando que começou hoje, tem que olhar direitinho aqui, começou a escolha de um novo Papa, e Deus abençoe, que o Espírito Santo abençoe todas as pessoas que estão ali para escolher a pessoa correta, a pessoa certa, e quem escolhe é o Espírito Santo, né? Então, nós temos essa particularidade, a Igreja Católica tem essa liderança, e é muito importante para o cenário mundial, né, a pessoa do Papa, que fica aqui, a homenagem da Câmara ao Papa Francisco.
Discutindo.
Vereador Jean, discutindo as matérias.
Também reforçando, expressar aí, né, toda a nossa pesar pelo falecimento do Papa Francisco. E como disse o vereador Soender, que Deus encaminhe o Divino Espírito Santo para a escolha do novo Papa, né, líder religioso da Igreja Católica Apostólica Romana, e que seja conduzido realmente pelo Espírito Santo. Também discutindo aqui, eu vejo aqui a indicação para a construção da bacia de contenção, senhora. Essa é a bacia de contenção, é um dos requerimentos também da nossa frente parlamentar, que estamos acompanhando, inclusive, de perto, e aguarda, né, é um dos projetos de captação de recursos apresentados junto aos ministérios, naquela questão da drenagem urbana, é, inclusive, também para subsidiar a construção e a implantação das bacias de contenção. E o outro, e também requerimento que eu também considero importante aqui, da autoridade do vereador Alex.
Presidente, questão de ordem, qual é o suficiente aqui dentro do Penang?
Eu interrompo, obrigado pela consideração, eu vou fazer a contagem daqui a pouco.
Só concluindo, a questão da pista, Alex, exclusiva para a realização de provas e prática do processo de habilitação. Acho que é importante eles, né, terem um local mais adequado e que possa realmente evitar transtornos, tanto para a própria, os condutores, as formações, né, para as escolas, quanto para os moradores. Então, acho que é importante nós reforçarmos esse pedido aí mesmo. Devo a palavra.
As matérias ainda em discussão, sem mais votação, os contrários se manifestam.
O voto para votar não tem 12 vereadores, hein? Tem que encerrar a sessão.
As matérias estão em discussão, finalizada em votação. Os contrários se manifestem, aprovados pela unanimidade. Próximo espaço é pela ordem.
Pela ordem, presidente.
No primeiro, pela inscrito Reamilton, na sequência, vereador Rimê.
Bom, quero aqui usar meu espaço pela ordem, falar sobre o evento que participei logo pela manhã hoje, do terceiro seminário do Mundo do Trabalho Apoiado, do Emprego Apoiado, feito pela APAE. A APAE tem sido um grande modelo no nosso país e tem destacado aí, de fato, é uma luta nossa nessa Casa de Lei. Existe um projeto de nossa autoria tramitando nessa Casa de Lei, aliás, já foi aprovado na primeira e segunda votação, encaminhado para o Executivo, que é o Emprego Apoiado. E ele tem na sua justificativa... O emprego apoiado é uma metodologia que tem o objetivo da inclusão profissional das pessoas em situações de exclusão social no Brasil e é mais utilizado para apoiar as pessoas com deficiência intelectual a conquistar uma vaga no mercado de trabalho, mas pode ser aplicada às outras deficiências em situações de vulnerabilidade. Então, quero aqui parabenizar a todos envolvidos nesse projeto. Não é apenas o cumprimento da lei que estabelece a lei de cota, né, de 1991, que é a lei 8.213, mas é trazer também um suporte para as pessoas que necessitam, né, estar inseridas no mercado de trabalho, necessitam ali do apoio, né, dentro da indústria, do comércio, né, e até mesmo onde quer que seja, iniciativa do terceiro setor ou até os serviços, né, de ordem pública. Então, quero aqui parabenizar mais uma vez a APAE Anápolis, né, ao Wanderlei, que está na direção, a Renata, tá, na diretoria da Escola Maria Montessori, dentro da APAE, que tem feito um excelente trabalho também voltado aí à nossa comunidade autista. Sem mais delongas, devo a palavra.
Nós estamos no momento pela ordem, tem mais inscritos, eu vou pedir desculpa, nós não temos quórum suficiente para continuar a sessão. Encerro nesse momento a sessão e comunico a próxima convocando para o horário regimental amanhã.
Está então concluída a sessão ordinária desta terça-feira da Câmara Municipal de Anápolis e nós teremos, como disse o presidente de exercício, Dr. José Fernandes, um novo encontro.